DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. A seguir as notícias. No norte do Mali, militares franceses controlam agora o aeroporto da cidade de Gao e uma ponte considerada estratégica, segundo o Ministério da Defesa francês. Esta cidade era uma das três controladas pelos grupos rebeldes islamistas e rebeldes tuaregues desde abril passado. As outras duas são Kidal e Timbuktu. Recorde-se que a França iniciou recentemente uma intervenção militar para ajudar o exército maliano a expulsar os rebeldes que caminham em direção ao sul do país. Confrontos entre manifestantes e a polícia no nordeste do Egito fizeram aproximadamente 26 mortos e mais de 200 feridos hoje. Os incidentes foram desencadeados pelo anúncio da sentença de morte para 21 envolvidos no massacre num estádio de futebol, em fevereiro passado, e começaram quando familiares dos condenados, adeptos do clube local Al-Masri, tentaram invadir a prisão onde estes estavam detidos. As autoridades enviaram tropas para a cidade de Port Said para estabelecer a calma e proteger as instalações públicas. Recorde-se que ainda esta semana, 9 pessoas morreram e 584 ficaram feridas nos distúrbios pela passagem do segundo aniversário da Revolução Popular que afastou o presidente Hosni Mubarak do poder. As forças do regime sírio mataram hoje 16 pessoas, metade delas crianças, num ataque aéreo à cidade de Manjib, no norte da província de Alepo, informa o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Ataques semelhantes aconteceram também em Ahazaz, apenas 7 km ao sul da Turquia, vizinho da Síria, onde uma bateria de mísseis Patriot começou a ser usada na última terça-feira. Na República Checa, o ex-primeiro-ministro foi hoje eleito presidente do país na segunda volta das eleições presidenciais, substituindo no cargo Václav Klaus. Miloš Zeman bateu o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, o conservador e aristocrata Karel Schwarzenberg, tendo conquistado 55,7% dos votos contra 43,3% dos alcançados pelo seu rival, quando 93% dos votos já estavam escrutinados. A diretora do Fundo Monetário Internacional pediu que a zona euro, os Estados Unidos e o Japão mantenham um impulso económico porque a sua recuperação económica este ano será frágil e tímida. Num debate no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, Christine Lagarde considerou que a fragilidade faz com que as autoridades políticas da União Europeia precisem de adotar a consolidação orçamentária. A diretora do FMI pediu também o avanço na União Bancária. Esta semana, o FMI informou que os 17 países da zona euro deverão ter uma contração de 0,2% em 2013, contra a alta de 3,5% no crescimento mundial. O MDM, a terceira maior força política de Moçambique, acusou hoje o governo de burocratizar a assistência humanitária às vítimas das cheias, depois do partido ter enfrentado dificuldades para entregar ajuda em Maputo. De acordo com a Lusa, que testemunhou o facto, um funcionário do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, em serviço numa escola secundária nos arredores da capital, onde estão alojadas 150 famílias, tentou impedir a entrega direta no local, alegando orientações superiores, dizia, para que as ajudas sejam dirigidas aos postos previamente definidos pela instituição para posterior distribuição. Na sexta-feira, a Renamo, o principal partido da oposição, acusou o governo de permitir que os membros da Frelimo, o partido no poder, assumam protagonismo nas ajudas de acolhimento às vítimas das cheias, circulando livremente nesses locais com símbolos partidários. Recorde-se que este ano o país acolhe eleições autárquicas. E passamos agora ao mundo da bola. A Costa do Marfim tornou-se hoje o primeiro país a passar para os quartos de final do CAN 2013, o Campeonato Africano das Nações, depois de bater a Tunísia por 3 golos sem resposta. Esta foi a segunda partida do Grupo D para as equipas. Os golos foram apontados por Gervinho aos 21 minutos, Yaya Traoré fez o segundo aos 88 e Didier Konanyá fez o último, mesmo em cima do tempo regulamentar. A Argélia e o Togo defrontam-se agora, também em partida do Grupo D, e o Togo vence o seu adversário por 1-0. E domingo é dia H para os PALOP. Angola e Cabo Verde defrontam-se. E a equipa anfitriã joga contra o Marrocos, também em partidas do Grupo A. E na Bundesliga, a Liga de Futebol Alemã, o Mainz bateu o Greuther Fürth por 3 golos sem resposta, o Mönchengladbach derrotou o Düsseldorf por 2-1 e os jogos entre o Hannover e o Wolfsburg, Frankfurt e Hoffenheim terminaram em igual resultado. A partida entre o Augsburg e o Schalke terminou sem abertura no marcador. Amanhã, o Hamburgo joga contra o Bremen e o Stuttgart defronta o Bayern de Munique. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o contraste que nos leva hoje até a cidade da Bahia. Mas antes disso, deixamos a pergunta do dia. Quem ganhará a partida de amanhã? Angola ou Cabo Verde? Já sabe, caro ouvinte, manda a sua opinião, por favor, para o seguinte endereço. afriportug@dw.de ou então para o número 00491758198273. Agora o contraste.
DW Contraste.
Salvador é a capital do estado da Bahia, no Brasil. Descoberta em 1501, a 1 de novembro, a cidade recebeu o nome de Bahia de Todos os Santos e, nessa altura, foi um dos portos mais movimentados do continente americano. Em 1549, foi ali fundada a primeira capital do Brasil, na altura colónia portuguesa, e também foram os portugueses que trouxeram a escravatura e os escravos africanos para a Bahia. No nordeste do Brasil, eles foram forçados a trabalhar nas plantações de açúcar. Ainda hoje, o Brasil tem a maior população negra fora de África. Segundo indicadores do Censo de 2010 do mapa da população negra e parda no Brasil, dos 2,7 milhões de habitantes de Salvador da Bahia, 743,7 mil são negros. São Paulo e o Rio de Janeiro seguem a capital baiana como segunda e terceira cidades mais negras do país. A cultura baiana em Salvador reflete estes números de tal forma que a cidade é também chamada de Roma Negra ou Meca da Negritude. O meu nome é Carla Fernandes e vou acompanhá-lo numa viagem pelos recantos de África em Salvador da Bahia.
Celeiro de bamba, é terra de vadiação, velha Bahia. Ei, Bahia.
Os traços beninenses e nigerianos na nossa cultura, sobretudo nas etnias Yorubá e Fon, é muito mais forte do que a presença europeia aqui na cultura.
A capoeira é capoeira de Angola, eles aqui recriaram, mas o cancioneiro deles você encontra Angola, Ginga, por ali fora.
Eu desejo estabelecer laços com a África contemporânea, já que na Bahia ficou um resquício de uma África do passado.
Bahia, é berço de tradição, é celeiro de bamba, é terra de vadiação.
Andando pelas ruas dos bairros históricos de Salvador da Bahia, em quase todos os cantos se sente a presença de África. Não há um dia em que não se ouça o som do berimbau e do tambor na rua a acompanhar homens e mulheres, jovens e menos jovens, a jogar capoeira nas ruas. Mas jogar capoeira não é simplesmente dançar ou praticar uma arte marcial para os turistas verem. Jogar capoeira na Bahia é para os seus praticantes preservar a herança dos antepassados africanos que viram nessa forma de expressão uma estratégia para comunicarem entre si e se protegerem física e espiritualmente. Outra das formas de preservar a herança africana é a gastronomia. As baianas do acarajé, com os seus trajes brancos e sorrisos abertos, conquistam a simpatia dos passantes que também não resistem às iguarias que elas vendem nos seus tabuleiros, como são chamadas as suas bancas. O abará e o acarajé são as principais especialidades vendidas por elas. Ao virar das esquinas, no centro histórico da cidade, pode sempre encontrar-se uma baiana que alegremente revela a receita do acarajé.
Você tem que pegar o feijão fradinho, deixar de molho, pelo menos 4 horas da tarde. Quando der 4 horas ele de molho, você pega, tem que lavar para tirar toda a palha e o olhinho, para ela ficar essa massa branca. Ó. Essa massa branca consistente, que é temperada. Você tem que bater, como eu estou batendo. Ó. Depois dela bem batidinha, bem soltinha, tem que colocar o azeite de dendê, que é junto com uma cebola para neutralizar o dendê, para depois eu fritar, que se torna esses bolinhos aqui, ó, do acarajé.
Na língua africana Yoruba, falada por povos da África Ocidental, acará quer dizer bola de fogo e jé significa comer. Acarajé significa, então, comer uma bola de fogo. O ofício da baiana é tão marcante na cultura da Bahia que foi declarado em 2004 Património Histórico Nacional e desde 26 de outubro de 2012 Património Cultural e Material da Bahia. Mas o acarajé da Bahia é também considerado um alimento sagrado. É uma oferenda que se faz aos orixás, as divindades do candomblé. O candomblé é uma religião de raízes africanas que não se encontra em África na mesma forma que no Brasil. Os historiadores dizem que o especial do candomblé é que reúne divindades ou orixás de diversas regiões africanas num único culto. Em África, os africanos podiam adorar as suas divindades separadamente. Mas no Brasil, na condição de escravos, os africanos acabaram por prestar homenagem às suas divindades regionais na mesma cerimónia. Por isso, o candomblé no Brasil tem divindades de cultos, principalmente dos povos de etnia Yoruba, que se encontram no Benin, Togo, Camarões e Nigéria, e povos Bantu, da região de Angola e do Congo. As diferentes regiões de origem e rituais das cerimónias no candomblé originaram também subdivisões em nações como Queto ou Yoruba, de países como Benin e Nigéria, Bantu, ou nação de Angola, e Jeje, ou nação Fon. Mateus Aleluia, músico brasileiro, há 19 anos a viver em Angola, explica o papel do candomblé para os afrodescendentes no Brasil.
Foi em Angola que eu percebi, né, que a religião, o candomblé, que em Angola eu nem encontrei candomblé, né? Mesmo os quimbandas lá não tem nada a ver com o que se passa aqui, mas vi que esse nosso apego todo ao candomblé, porque o candomblé para nós é cultura, é uma forma da gente ter a África da forma como ela era 500 anos atrás.
E através do contacto pessoal com a África, Mateus Aleluia fez uma análise mais profunda das estratégias que o africano na diáspora utiliza para se preservar culturalmente. E para Mateus Aleluia, no Brasil, o candomblé tem um grande papel nesse processo.
Para vocês que são africanos, não há necessidade disso porque vocês caminharam com a África. Nós fomos afastados. Se a gente caminhar, temos que caminhar com a África que os nossos antepassados deixaram, porque senão nós deixamos de ser África. Nós viramos o que chamam os assimilados. Então o candomblé foi o que ajudou a gente a não se assimilar. Foi o candomblé que no Brasil manteve toda uma culinária, né? O candomblé que manteve no Brasil toda uma indumentária africana. O candomblé que manteve toda uma linguagem meio misturada da África de vários pontos. O candomblé que manteve toda uma ervanária vinda da África. O candomblé foi que manteve esse perfil, porque cada perfil nosso é identificado com uma entidade espiritual. Entendeu? Então o candomblé, mesmo o afrodescendente, que do ponto ritualístico não é do candomblé, mas do ponto cultural, ele é candomblé.
Jaime Sudré, professor universitário e historiador da Universidade Federal da Bahia, completa.
Ele tem toda a razão nesse aspecto que a gente tem uma espécie de âncora de africanidade, onde a gente pode recuperar e restaurar a África do ponto de vista da sua história. Eu acho importante isso.
Assim como existem três nações no candomblé, a Bahia tem também três casas africanas. A Casa de Angola, a Casa da Nigéria e a Casa do Benin. As casas são centros culturais independentes da religião do candomblé, mas oferecem informações sobre esses países através de exposições permanentes, bibliotecas, palestras ou visitas guiadas, o que enriquece tanto os praticantes do candomblé como a população em geral. A primeira casa fundada no Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho, foi a Casa do Benin. Está localizada ao lado de uma igreja azul, construída por escravos, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mais um ícone da africanidade baiana. O projeto da Casa do Benin foi iniciado pelo etnólogo e fotógrafo francês Pierre Verger nos anos 80. No entanto, a população em si ficou um pouco confusa com esta casa, diz Daniel Melo, o turismólogo que faz visitas guiadas na Casa do Benin.
A grande maioria dos baianos, eles não entendem à primeira vista, por que a Casa do Benin, por que foi criada essa Casa do Benin aqui. E, para ser sincero, a maioria dos baianos não sabe nem o que é o Benin. Aí depois que eles têm contato com a casa, que entendem a relação histórica que há entre o Benin e a cidade de Salvador, seja na cor, no vocabulário, em alguns trejeitos, seja na religião, na alimentação, em infinidade de outras coisas, eles acabam percebendo que o Benin é muito mais importante até do que Portugal.
A criação da Casa de Angola causou menos estranheza à população baiana, talvez pela língua portuguesa que Angola e o Brasil têm em comum. Mas há mais semelhanças, diz Camilo Afonso, o primeiro adido cultural adjunto angolano da instituição, criada em 2008.
Em termos de gastronomia, claro, você vai encontrar aqui moqueca, moqueca de peixe, quibeba, caruru, que nós lá é calulu, mas aqui é um caruru feita de uma outra forma.
Os pratos típicos de comida de que Camilo Afonso fala, como a moqueca, um caldo de peixe, e o calulu, ou caruru no Brasil, ligam os dois países pelo estômago, mas também pela semelhança do vocabulário. Majid Oyabamiji Oyeu, o diretor da Casa da Nigéria, aponta o que alguns visitantes procuram na sua casa.
Here now, we teach Yoruba in the house. And you know that the language of liturgy in the Candomblé house is Yoruba.
Nós aqui ensinamos Yoruba, e a língua da liturgia do candomblé é o Yoruba. Então, eles estão sempre ansiosos por aprender. Sempre que se deparam com uma palavra ou uma expressão que não entendem, eles vêm aqui para procurar o significado.
They come across any words in Yoruba they don't understand. They come to Nigerian house for explanation.
A África chegou à Baía de Todos os Santos no século XVI pela escravatura, mas ficou e criou novos tons da africanidade.
É berço de tradição, é celeiro de bamba, é terra de vadiação, velha Bahia.
Ei, Bahia, é berço de tradição, é celeiro de bamba, é terra de vadiação.
Amanhã é dia especial para os Palop. Angola e Cabo Verde afrontam-se numa partida do CAN 2013 que decorre na África do Sul. E a pergunta que lhe colocamos, caro ouvinte, é: ganhará Angola ou Cabo Verde? E porquê? Dê a sua opinião sobre o CAN, manda a sua resposta, por favor, para o afriportug@dw.de ou então mande para o número 00491758198273. Repito, 00491758198273. E agora sim, é tempo de ouvir mais um episódio da Rádio Novela sobre doentes mentais em África. É mais uma produção do Learning Bahia, Aprender de Ouvido.
DW Learning Bahia, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio da Rádio Novela do Learning Bahia, Aprender de Ouvido, intitulada Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. No último episódio, Maria pediu ao curandeiro Misanja para lhe emprestar algum dinheiro para poder levar o filho Alexandre para a cidade. Os seus vizinhos tinham acabado de queimar a sua casa porque suspeitavam que ela era bruxa. No outro lugar, Xavier finalmente concordou em dar um passeio com o pastor depois do nascimento da sua filha. E Irene encontrou a amiga desaparecida, Valéria, que estava sentada na rua sem roupa quando ia para casa depois de uma noite com a colega Dora. Fiquem atentos para saber o que vai acontecer no episódio de hoje, intitulado Ganhos Aqui, Dores Ali. E retomamos a história precisamente onde ficamos, com Irene e Dora assustadas ao verem Valéria.
Não posso acreditar no que estou a ver. É mesmo a Valéria. O que é que lhe terá acontecido? Por que é que ela está nua, suja e a passar frio nestas ruas perigosas? Dora, temos de ajudá-la.
Sim, eu sei, Irene. Ela pode ser violada. Mas a vida nas ruas é assim. É assim que as coisas são. Vamos lá. Temos de dormir um bocado, Irene. Não te esqueças de que amanhã temos aulas.
Podes ir embora, Dora. Eu vou ver o que posso fazer. Mas primeiro preciso que me deixe o teu lenço. Temos de tentar tapá-la de alguma maneira.
Nem pensar. O meu lenço não vai cobrir nenhuma maluca. Foi um presente especial. Desculpa, Irene, mas não posso.
Dora! Pensava que nós, estudantes de enfermagem, devíamos pôr em primeiro lugar os pacientes. A Valéria precisa da nossa ajuda.
Precisa da tua ajuda. Eu vou-me embora. Até amanhã. Vemo-nos na universidade.
O quê? Valéria! Valéria, Valéria, lembra-se de mim? Eu era...
Irene, estou com frio. Tenho tanto frio.
Lembra-se de mim, Valéria? Mas como é que pode ser? O que é que aconteceu com as tuas roupas, Valéria? Onde é que tens andado? Ok, mas primeiro vou tirar-te deste lugar.
Irene, eu tenho fome. Tenho tanta fome.
É uma loucura, Valéria. Tu estás a falar como uma pessoa normal. Mas estás aqui... Ok, veste esse casaco. Eu sei que não é suficiente, mas dá para irmos para casa. Veste lá. As doenças mentais são complexas e difíceis de entender. Mesmo os especialistas acham que é difícil explicar as causas de algumas doenças. E como vimos no caso de Valéria, ser doente mental não significa necessariamente perder a memória ou perder totalmente a percepção. As doenças mentais são complexas e difíceis de entender. Mesmo os especialistas acham que é difícil explicar as causas de algumas doenças. E como vimos no caso de Valéria, ser doente mental não significa necessariamente perder a memória ou perder totalmente a percepção. Irene faz o que pode para vestir Valéria com a roupa que tem e depois dirigem-se à paragem de autocarros. Anda, Valéria. Vamos apanhar esta carinha. Está vazia e por isso podemos ficar lá atrás.
Ei, tu! Onde é que pensas que vais? Sai! Sai que nós não levamos pessoas malucas.
O quê? Não está a falar a sério, pois não? Acabou de nos chamar de malucas. Por favor, tenha cuidado com o que diz. E nós temos o direito de viajar nesta carinha. A minha amiga está doente e eu quero levá-la para casa.
Menina, eu disse que não levava passageiros loucos. Chame uma ambulância ou um táxi. E saiam de uma vez por todas.
Não é justo. Deixe-me falar com o motorista.
Eu sou motorista. E adivinho, também sou o dono. Por isso, não percam mais tempo e não me façam perder o meu. Saiam e procurem outro meio de transporte.
Então eu posso lhe pagar por todos estes bancos. Anda lá. A minha amiga precisa de comer e também está com muito frio.
Não estou interessado no teu dinheiro. Ainda não entendeste? Só vos quero fora da minha carinha. Como podes ver, os passageiros estão todos aí para outras carinhas, por vossa causa. E agora a minha carinha cheira mal. Por favor, saia.
Desculpa, Valéria. Temos de sair.
Eles vêm aí para me buscar. Não quero ir.
Valéria, por favor, não comece com isso agora. Imploro-te, Valéria. Sai, minha amiga, para arranjarmos uma maneira de chegar a casa, está bem?
Não, por favor, não me levem a minha amiga Irene. Não.
Valéria, amiga, ninguém te vai levar para nenhuma parte. Eu estou aqui contigo. Agora vamos, amiga, vamos.
Não posso ficar aqui.
Não, Valéria, não. Por favor, ajudem-me, ela quer fugir. Não deixe ela fugir.
Irene vai atrás de Valéria, que foge de pessoas invisíveis e de vozes que só ela ouve. Mas por causa dos seus sapatos de salto alto, Irene não consegue acompanhar o ritmo. E quando para respirar, Valéria desaparece ao virar da esquina, sem mais nada vestido a não ser o casaco de Irene. No dia seguinte, Maria chega com o filho Xavier a esta mesma cidade, após uma viagem longa e aborrecida. Agora, está mesmo em frente à porta da casa de Celso, o seu irmão mais velho.
Quem é?
Sou eu, Celso. A Maria.
Maria. Mas que boa surpresa.
Obrigada, Celso.
O que estás aqui a fazer? O Alexandre, cresceste.
Podemos entrar? Fizemos uma viagem muito dura, sabes?
Claro. Entrem. Por favor, sentem-se. Obrigada. Alexandre, podes sentar aqui ao lado da parede. O que é que vos posso trazer?
Estamos os dois com fome, por isso precisamos de comer alguma coisa. Mas primeiro, tenho novidades para te contar.
Oh, meu Deus, Alexandre! Para de bater com a cabeça na parede. Maria, podes dizer-lhe para parar? Os vizinhos ainda se queixam.
Ah, eles habituam-se. Estamos a pensar em ficar aqui por uns tempos, se não te importares, claro.
O quê? Ficar por uns tempos? Onde?
Aqui contigo. Celso, és o único irmão que tenho. Para onde é que eu irei? E não te preocupes com Alexandre. Vou ter de amarrá-lo outra vez. Mas não agora.
Maria, Acho que não é boa ideia. Além disso, quem vai tomar conta da tua casa na aldeia enquanto aqui estás?
Já não tenho casa. A minha cabana foi queimada. Podemos beber alguma coisa?
Queimada? Maria, de que estás a falar? Estás bem? Ou também vais...
Eu não vou a lado nenhum. Estamos aqui para ficar até a nossa casa ser reconstruída. Por favor, podemos beber alguma coisa? O Alexandre não come nada desde que partimos.
O que eu queria dizer é se tu também estás a enlouquecer. Toma, bebe água.
Os vizinhos incendiaram a minha cabana. Eles acham que sou bruxa e que sou responsável pela doença do Alexandre e por todas as desgraças que acontecem por lá.
Meu Deus, é inacreditável. O que é que aconteceu? Como é que tu e Alexandre conseguiram fugir?
É uma longa história, meu irmão. Mas primeiro tenho de saber, podemos ficar aqui ou não?
Eu acho que podem, mas só por alguns dias. E o Alexandre não pode ser visto. Nunca falei dele a ninguém.
Tudo bem, tudo bem. Também quero levá-lo ao hospital para ser visto por um especialista. Mas saímos amanhã, de manhã, e bem cedo, está bem?
Ei, Alexandre, o que estás a fazer com esses jornais? Estás a construir uma torre de jornais?
Ele faz sempre isso em casa com a lenha. Esse meu menino.
O estado mental de Alexandre é caracterizado pelo impulso de organizar sempre as coisas em linha. Mas qual é o nome deste problema? Havemos de descobrir em breve. Por enquanto, voltamos à casa de Xavier, que tem uma depressão e acabou de voltar de um passeio com o pastor da sua igreja.
Devo dizer que foi um passeio muito refrescante.
Até que enfim estão de volta. Já estava a começar a perguntar-me por onde andariam. E de que é que falaram?
Na verdade, não dissemos nada o tempo todo. Mas foi mesmo bom ver os pássaros a cantar e ver as flores e a natureza à nossa volta. Já me tinha esquecido de como tudo isso é tão bonito e de como somos abençoados.
Pois é.
É verdade.
E é com as primeiras palavras positivas de Xavier, depois de tanto tempo, que chega ao fim este sexto episódio. O que será que aconteceu lá fora? Isto significa que Xavier saiu da depressão? O que irá acontecer a Maria e a Alexandre na cidade? E será que Irene vai encontrar Valéria novamente? Saibam tudo isto e muito mais no próximo episódio de Ainda Sou Humano, uma história sobre doentes mentais em África. E lembrem-se que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprenderdeouvido. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
Quem ganhará, a Angola ou Cabo Verde, no jogo do CAN que vai acontecer amanhã? Recebemos muitas respostas. Silas, da Guiné-Bissau, diz: Cabo Verde vai vencer Angola. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz: Palop vai estar em alta no jogo entre Cabo Verde e Angola, mas Cabo Verde vai vencer. Calilo Mané, também da Guiné-Bissau, diz: eu acho que Cabo Verde será o grande vencedor da partida de amanhã, porque eles têm a seleção mais forte em relação a Angola. Ivo Salvador de Bissau diz: a partir de amanhã acho que vai ser muito decisiva para as duas equipas. Quem tiver mais sorte, ganha. Carlos Amadou Baldé, também de Bissau, diz: Cabo Verde vai vencer a partida. Todos são irmãos, mas acho que Cabo Verde deve a sua história no livro de futebol africano. E pelo Facebook também recebemos outras respostas. Joaquim Machado diz: apesar dos pesares, Angola vai ganhar. Já o Ando Baldé diz: eu acho que Cabo Verde vai ganhar porque estão a fazer melhor campanha que Angola. E Felipe Campos diz: Cabo Verde é favorito em função do futebol que vem apresentando, mas amanhã será o seu dia de azar, pois um erro defensivo dará vitória a Angola. Está completa a informação por hora. Muito obrigada aos ouvintes e até amanhã.